Bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Marlon e o Kendrick ganhou antes de começar.
Eu sou o Heitor, agradecendo todos os dias a Shuji Nakamura.
Eu sou o Cadu, da Cult Light. E aí, bora cultivar?
Eu sou o Cristão e eu tenho retratação na butada de roda hoje. Aqui a gente chava o Banza, bola uma ideia e fuma ela.
Fogo na bomba!
Fogo na bomba!
Antes de começar esse episódio do BanzaCast, a gente tem um recadinho muito importante pra dar. Hoje não tem salve de apoia-se, hoje não tem ajuda, hoje não tem Pix, hoje não tem nada. Porque o que a gente quer é que vocês apoiem como vocês puderem apoiar todo o povo do Rio Grande do Sul, que tá passando por um momento muito complicado, muito difícil. Se você tem condição de estar apoiando a gente no Apoia-se, se você queria mandar um salve pra gente no Pix, dessa vez a gente vai pedir pra você não fazer isso, a gente agradece muito, fica muito agradecido. Mas se você tem esse dinheiro, a gente recomenda que você apoie o pessoal, porque é um momento muito complicado, muito difícil, e é uma questão de tempo até chegar em um de nós, tá ligado? Pode não ter acontecido com você, pode não ser um familiar seu, mas são refugiados climáticos, consequência do capitalismo desenfreado que a gente enfrenta hoje, e do descaso da gestão pública. Então a gente tem sim que tomar as coisas com as nossas mãos e contribuir da forma com que a gente pode. Então, se você conhece uma vaquinha de confiança, pesquisa certinho, porque infelizmente ainda tem muita gente ruim no mundo, mas não por isso deixe de apoiar, não tão por isso deixe de contribuir, pesquisa certinho e apoie da maneira que você puder, mano. Se for 2 contos, é 2 contos, se puder ser 200 contos, é 200 contos, mas a gente não podia deixar de fazer esse pedido. Eu não sei os moleques, mas eu não tenho nenhuma vaquinha exata pra indicar, mas eu conheço muito...
MTST, velho.
Isso que eu ia falar, eu conheço o trabalho do MTST, o Pix deles é enchentes@apoia.se, é a chave Pix, se você quiser estar apoiando aí, é um local aonde eu apoiaria. Então fica esse salve, mas apoie da forma com que você puder, mano. Se for com ração, se for com roupa, se for com água, tá ligado?
Não é só
tem
grana,
diversos pontos de... Isso, diversos pontos de arrecadação, os correios. Pesquisa direitinho o seu bairro, na associação do bairro, qualquer parada assim. Eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade de encontrar, mas vamos nos unir, porque é questão de tempo até um de nós tá precisando, tá ligado, mano? Itens de higiene pessoal, da maneira que puder, rapaziada. Bagulho é louco. Então, não deixem de contribuir. Se vocês estavam planejando fazer isso nesse episódio do BanzaCast, não façam. Manda pra galera
Faz
que
lá.
Tá precisando. Fechou? Faz lá.
É nóis.
Tá bom? Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham
e
um bom
força,
episódio.
E força, velho. Força pra galera do Rio Grande do Sul, acima de qualquer coisa. Principalmente pra vocês, a gente deseja um bom episódio que, pelo menos, limpe a alma, pelo menos um pouquinho, né? Vamos lá. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio desse que é o podcast mais chapado que você vai ouvir essa semana. Hoje, com informação, empreendedorismo e muito mais, estamos aqui hoje, eu, Cristão e Marlock, com o nosso queridíssimo Cadu, da Cult Light, pra falar sobre board, sobre luzes, ganja, cultivo e tudo mais. Dá um salve aí, Cadu.
Salve, galera, pra quem não tá ligado, eu sou o Cadu, engenheiro de produção. Criei a Cult Light lá em 2019, já tô nessa correria de cultivo desde 2017, 18, por aí. Sou paciente há vários anos, tenho habeas corpus, e é isso aí, galera. Tamo na faculdade também, criamos um grupo de pesquisa recentemente, ainda não estamos fazendo pesquisa de fato, mas o grupo tá criado dentro da Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói. Então é isso, estudando.
Que maneiro, mano. Boa. Da hora demais, mano.
Oh, sensacional. A Cult Light é uma das empresas brasileiras que estão impulsionando essa parte do autocultivo, principalmente do cultivo indoor. Vendendo principalmente board de luz, não é isso, Cadu? Sim.
A gente trabalha com iluminação, seria nosso foco, assim, central. No início, a ideia da Cult Light era trabalhar apenas com iluminação, mas acaba que uma coisa liga a outra e você vai trabalhando com estufas, exaustores, porque a galera precisa de toda uma gama de produtos, né? Mas o nosso beabá, feijão com arroz, é iluminação. É a parte que eu mais gostava de cultivo, quando eu comecei a cultivar, né? Não tinha muitas opções de painel, não tinha... Basicamente, não tinha todo esse mercado mercado que tem hoje, pra vocês terem ideia, o primeiro anúncio de Quantum Board no Mercado Livre era meu. Na época não existia esses nomes.
Desculpa eu te interromper, mas eu já quero começar entendendo isso. Por quê? Quando fala de plantar dentro de casa, dentro do armário, dentro do gabinete do computador, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela luz roxa, né? A Blurple. Blurple Light. Que é meio roxa, meio azulada, assim. E aí depois eu lembro que começou a pintar umas luzes amarelas de sódio, né? De vapor de sódio, que esquenta pra burro. Mas eu tô ligado que vocês mexem mesmo é com LED. Explica pra nós um pouquinho a diferença e a evolução dessas luzes.
Cara, é porque no passado, por exemplo, quando a gente tá falando de HPS, HQI, o foco não era tanto na eficiência, né? Tanto quando você usava esse tipo de lâmpada, porque elas aquecem pra caraca. Por que que elas aquecem? Porque elas não são eficientes. Mas porque ninguém ligava pra aquecer ou não, porque era uma iluminação de poste, né? Era iluminação de estádio, pra outras coisas. Então, quando a gente vai cultivar com essas aí, o espectro nem é tanto o que importa, mas sim a eficiência, geração de calor. Porque diversos estudos já mostraram recentemente, né? Estudos do Dr. Bruce Bug, por exemplo. Alguns estudos menos científicos, por exemplo, do Shane, da Migro, que o espectro não é o mais importante. Então, tipo, essa aqui é roxa, essa iluminação é mais amarela, essa aqui é outra mais branca. Tipo, no final, o que importa pra rendimento é a quantidade de luz. Então, por isso que atualmente a gente tá indo pra chips brancos e vermelhos, que são os mais eficientes, que emitem mais luz. Então, a gente usa mais deles. E eles também têm um espectro completo, né? Então, isso já ajuda uma coisa, já ajuda a outra. Então, a gente tá saindo desses HPS, HQI e indo pra eficiência. Vamos ver quantos fótons tem ali, que é isso que importa. As plantas comem esses fótons. Isso que é energia. Então...
Pode crer. Eu acho que a pergunta do Heitor foi além até da onde que eu ia, velho. Porque eu ia perguntar qual a diferença de eu pegar uma lâmpada normal que tá aqui no meu quarto e meter no grow e de meter um board, um bagulho, né? Um negócio mais diferente. Porque eu acho que muitas pessoas nem entendem essa diferença na iluminação e o que pode impactar no grow, tá ligado?
Então, as diferenças, cara, quando a gente tá falando, tipo, dá facilmente pra você cultivar com lâmpada de casa. Luz é luz. Só que a diferença é na eficiência. Quando a gente tá falando de uma lâmpada de casa, de um LED, assim, de baixa qualidade, tipo assim, cara, eles emitem o quê? Se a gente falando em termos de lumens, pra ficar mais fácil. Eles emitem 80 lumens por watt, por aí. Um painel mais eficiente tá na casa dos 160, 165, 170. Então, quando a gente sai dessa lâmpada aqui, que a gente, pra suprir uma planta, precisaria de 100 watts, a gente, com um painel mais eficiente, precisa usar metade. Então, pô, mês a mês, a gente economiza muita grana. Sem contar que a lâmpada de casa tem o ângulo. Então, tipo, ela emite lateral, ela emite pra cima. Não é o painel focadinho pra baixo, o ângulo de 100 graus, que é igual dos chips. Então, tipo, a quantidade de luz que chega nas plantas também é maior por ser uma placa, um painel pensado pra isso. Tu não tem as perdas laterais, sem contar a eficiência. Então, mas dá pra cultivar com lâmpada de casa. Por isso que quando eu comecei, era clone, e Nice da Vega, com aquelas lâmpadas de loja de construção. Aí eu construí uns cobs também, cara, da Epstar, com um dissipador que colava em cima e colocava um cooler também.
Pode crer, já vai montando uma gambiarra em cima da outra, hein?
É um negócio que a galera tem que prestar atenção, hein, velho? Rapaziada, postando foto de grow aí, que tipo assim, corpo de bombeiro já fica eriçado.
Eu tinha vários assim, vários. Eu comecei a montar o LED quando minha HPS pegou fogo. Não pegou fogo, pegou um leve fogo. Não foi um grande
incêndio.
Um leve fogo. Tava sentado no sofá e caraca, mano, tá com
cheiro. Cheirão de maconha, né?
Não. Um cheiro, assim, de, sei lá, borracha queimada. Um cheiro, assim, não era maneiro. Aí eu fui lá no grow, né? Porque era óbvio que era lá. Era óbvio que era...
Aí, tipo, na tomada da airfry que não ia ser, né, mano?
A GPS... tava ligada num transformador e num reator, e na conexão de transformador, reator, sei lá, tipo, derreteu e tava saindo uma fumaça. Aí, sorte que eu tava acordado, tava na sala. Pô, imagina se é de noite.
Se você não tá em casa.
Na moral, velho. Pô, e aí mais eu falei, uma vantagem, né, velho, de fazer um bagulho, não tem como, mano. Né, de fazer um negócio mais certinho e tal, até segurança mesmo, né, mano. Galera vai metendo gambiarra mesmo, aí tô falando zoando, mas é verdade, velho. Às vezes você vê umas fotos na internet, você fala assim, mano, que você tá arrumando, meu irmão?
O camarada tá tentando chegar na resposta de quantos Benjamin, quantos T você pode plugar um no outro antes da casa explodir.
Qual é o limite pra dar um problema?
É, tá ligado? Na
moral. Eu queria lembrar aqui que esse episódio do BanzaCast é gravado ao vivo. Então, se o chat tiver alguma pergunta aí, o chat pode ficar à vontade pra fazer perguntas pra gente, pro Cadu. É, e você que tá escutando a gente aí no Spotify, nos agregadores de podcast, fica o convite pra vir no ao vivo também. E se você gosta de ver o nosso rostinho, de assistir a gente no YouTube, não é mesmo?
E segue a gente, larga o joinha, essas questões todas, né, velho? Notinha 5 estrelas.
Deixa o like, é de graça.
Ô, Cadu, mas aí eu fiquei curioso. Fala aí,
questão. Eu acho, Brisa, que a gente tem essa parada que até a gente diz muito aqui no cast, tipo assim, pô, maconha é só uma planta, mano. É só jogar uma semente ali, jogar água, fazer um carinho que o bicho nasce. Só que aí a gente vai acompanhando o processo dos growers e vários cursos e muito aprofundamento. E aí a gente vê que, tipo assim, pode até ser uma realidade que é só jogar água na sementinha que brota. Mas eu acho que a gente descobriu maneiras extremamente eficientes de fazer com que a planta também seja mais eficiente, né? E eu acho que a própria luz tem essa questão, igual você falou, quantidade de lumens que vai completamente direcionado pra planta, e isso me cativa muito, essa parada. Acho que até o Marlock falou recentemente que, assim, como a tecnologia chegou pra que a gente possa ter 3 vasinhos no armário, tá ligado?
Sim, e é exatamente isso que você falou, né? Você pode ter um cultivo simples e ter ali seu resultado, mas existem pessoas que são aficionadas, são nerds da parada e amam muito, mano. Tipo, eu amava estudar de cultivo, né? Entrava em todos os fóruns, via vários diários, sempre li muito. Então, tipo, eu comecei a fazer o meu já, depois já tá estudado. Então, eu gostava muito da parada. Até hoje, é meu hobby principal, né? Meu trabalho, inclusive. Mas tem pessoas, cara, que querem só, tipo, ter o resultado ali, e é isso. Dá pra ter também. Dá pra ser simples, mas dá pra tu se divertir também e ir além, né?
Uma pergunta que algumas pessoas se fazem, assim, eu também não sei responder. Quanta diferença vai dar em relação a gramas um cultivo feito, tipo assim, cabuloso, com luz, com medição de vapor, de pressão de vapor, de tudo e não sei o quê, ou um camarada que pegou, meteu semente de prensado na terra e deixou nascer ali, florou, acabou?
Ah, cara, eu acho que
é diferença. Varia muito.
Acho que varia, mano, varia. Eu penso, pessoalmente, eu nunca fiz no outdoor, né? Nunca fiz, joguei lá na terra, vamos lá ver que deu. Nunca tive essa oportunidade, que eu moro no meio da selva de pedra aqui, não tem nem aonde germinar semente na rua, não tem nem como. Então, eu sempre fui só do indoor, 100%. Então, eu sempre também pensei muito nessa questão de eficiência, porque onde a Enel, a Light, né? Aqui é Enel, a Light aqui. Mas eles te cobram todo mês, então não dá pra tu sair de maluco, né? Mas, cara, é uma diferença gritante em termos, assim, eu diria, de qualidade do produto final, né? Tipo, não só quantidade, mas, tipo, pô, o bagulho vai estar muito mais terpenado, vai estar limpinho, não ficou lá pegando vento exposto, não tocou nenhum inseto, super resinado, ar-condicionado, desumidificador. Pô, elas ficam melhor que eu te juro.
Então, isso aí é outra parada, outro nível. Isso é um negócio muito louco, né? A pessoa tem ar-condicionado em casa? Tem. Só no quarto que ela faz as plantas
delas.
Elas,
Não, é só pra elas. Pô, elas são uma... Eu só sou feliz por conta delas. Eu tenho ansiedade social. Pô, tem dia que eu tenho dificuldade pra ir na rua, pra sair de casa, sabe? De ansiedade. E eu sei que a cannabis me ajuda muito nisso, tá ligado? Me ajuda muito, muito, muito. Tanto que eu fui começar a pensar em plantar, era porque eu já tava, assim, meio bugado da cabeça em termos de ansiedade. E aí eu comecei a ler sobre, pô, posso usar isso pra tratar minha ansiedade? Posso usar pra tratar minha ansiedade? E aí fiz uma consulta com uma médica, que foi caro pra caraca na época, lá 2016. Só consegui comprar o óleo uma vez, porque era 2000 e blaus. E aí, tipo, pô, tu fica, compra o bagulho, te ajuda, e tu não vai mais comprar.
Isso é de fuder, mano. Isso aí é foda, mano. Porque você pega o medicamento, faz o uso, você vê a melhora, mas não dá pra continuar não, mano. Tá ligado? Velho, o acesso é muito fodido, velho.
Sim. Inclusive, cara, o estudo do meu TCC foi basicamente essa comparação de custos que a gente fez.
Que maneiro.
É, analisamos quanto seria pra um paciente que é portador de TEA, né? Transtorno do espectro autista. Quanto seria pra ele se medicar se ele tivesse que comprar da farmácia, de associação, importado ou cultivar? Cara, é 10 vezes, 12 vezes mais barato você cultivar do que você adquirir de qualquer outra forma. Então,
caraca,
é o que torna possível, tipo, olha, essa pessoa vai conseguir ter o acesso. É só cultivando, cara. Porque não tem como comprar. É muito caro.
É muito caro e é muito bizarro, velho. São uns valores que beiram a... Como é que fala? A comédia.
Isso, mano.
Não, tipo assim, já passou do proibitivo, já estão tirando onda com a nossa cara, sacou? Não, mano, é só rico que vai comprar, então é 12 mil. Pronto.
Cara, vem pra aí quem quer. Tá liberado. Pô, tá liberou, rapaziada. Tem tem maconha na farmácia, tá?
E ao mesmo tempo, todas as medidas que são muito proibitivas e que ficam, sabe, embarreirando a evolução das coisas acontecerem, tornam muito difícil também que as associações façam um trabalho muito bom, né? Tipo, como uma associação hoje em dia vai investir, por exemplo, caraca, vou investir processos para ter um produto de mais qualidade, para ter mais controle e ter um rendimento maior para suprir os pacientes, se toda hora eles perdem a autorização de cultivo deles, aí tem batida policial, aí a PEP agora não pode mais cultivar, e como é que alguém se sente confortável de investir dinheiro num negócio que pode cair, né? Então, a gente não tem outras opções pessoas, de qualidade aqui.
E a vida dessas pessoas tá baseada nisso, né, velho? A pessoa, ela deixa de estudar outras paradas, ela deixa de trabalhar com outras paradas, esse é o trampo dela, velho, tá ligado? E aí, do dia pra noite, ela perde a licença, invadem a fazenda, destroem os pés que demorou meses pra brotar, tá ligado?
Exato. Tipo assim,
e aí, acaba, né? E aí você destruiu uma, duas, três, quatro famílias, tá ligado, mano?
Não, e é isso, mano, porque nós estamos falando aqui da grana, da pessoa que trampa, mas no fim das contas, quando essas porra acontece, um monte de gente fica sem tratamento. É gente que às vezes já, por bem ou por mal, já tava estabilizado com outro medicamento e fala, não, vou parar com esse medicamento aqui porque a ganja resolveu. Não tem como botar pro outro de uma vez. É uma pessoa, igual o Marlon falou, uma família que tinha uma criança com epilepsia. Isso é uma coisa que a gente tem que falar sempre, velho. Cada crise epilética, a pessoa perde neurônio.
Sim.
O curto-circuito queima neurônio a cada crise epilética. E é irreversível, só. Quer dizer, dizem que a ganja consegue reverter uma parte, mas o fim das contas é essa. E é uma pergunta, Cadu. Você sabe me falar se tem associação no Brasil cultivando indoor? E peguei
cultivando
pensando nisso.
Cultivando indoor, tem algumas em pequena escala. A Brace tem cultivo indoor. Só que é uma gota no mar da produção deles, sacou? Porque como a maioria dos produtos deles são de óleos, então, tipo, pra eles não faz sentido ter uma flor de tanta qualidade, que é mais caro do que você, vamos plantar 1.000 nesse terreno baldio que eu comprei em base
do
sol. E depois transformar em óleo, porque o óleo vai matar grande parte do sabor, das características. Tanto que os óleos nacionais, eu já provei alguns e, cara, na época pra tratar minha cidade, e era muito ruim comparado também ao que eu importei, sacou? Tipo, pode em termos crer. De
mas
gosto.
Mas tem tempo. Hoje em dia, tá rolando uns óleos bons de associação, não tá rolando uns bons?
Na época que eu provei era lá 2018, 2019. Mas hoje, cara, já tem muito mais associação. Então, com certeza a qualidade também já deu uma melhorada.
Pode crer.
Mas é isso. Então, voltando a falar de indoor, cara, eu perco o pensamento. Cara, é que pra eles é isso. Não é tanto jogo ainda, principalmente porque não pode vender flor. Mas aí esse jogo tá mudando, né? Algumas já estão podendo vender flor. E aí, pô, tu vender a flor do outdoor, cara, não fica tão legal. Folha, não fica com tanta resina, não é tão saborosa. Acaba, pode ser que um tiro no pé, né? Então, a galera tá começando a investir no indoor agora porque tá saindo algumas autorizações pra associações venderem flores também. Então, aí tá tendo essa mudança. Mas muitas delas, cara, fazem o seguinte. Eles têm um grande espaço no indoor, que leva muda, madre. Quando elas já estão grandes, assim, 45, 60 dias, preparada pra florir, aí joga no outdoor e aí só começar a florir. Qualquer época do ano aqui no Brasil tá sempre florindo. Então, eles fazem essa preparação das mudas.
Ah, pode crer. Eu meio que tenho essa dúvida, tipo assim, se quando a gente faz esse cultivo controlado, se a gente realmente consegue ter produção o ano inteiro.
Consegue,
acho que pelo momento que a gente tá com... Não existe mais frio no Brasil. Eu vi até um meme esses dias zoando, tipo assim, a mãe com a filha, ela mostrando uma blusa de frio, falando, olha, tinha uma parada que a gente sentia que chamava frio, e aí a gente usava essa roupinha. Uhum. Porque assim, aqui nós já temos sol demais, e agora que já não tem mais frio no Brasil, eu acho que qualquer momento pra botar um externo aí, pra ter um solzinho bom, acho que já dá então, né?
Eu também acho, cara. Por isso que a maioria das associações faz assim. Aqui a gente tem um clima com DLI, né? Que é a quantidade de luz por dia, é altão. Então, o ano todo é muito bom. Dependendo, é claro, né? De alguns territórios ali, né? Mas, cara...
E galera aí, o pau comendo, mano.
Se tem um lugar quente com sol, é o Rio de Janeiro, né, velho?
Cara, tem várias associações aqui no Rio com cultivo em Miguel Pereira, a PEP, lá em Miguel Pereira, tem associação, se não me engano, em Petrópolis, aqui em Niterói tem Abra-Rio, tem associações por aqui também. Mas em São Paulo, véio, tem várias.
Imagina que igual aqui em Minas, as montanhas de Minas, tudo cheio de plantação, velho. Igual quando você passa assim onde tem cafezal, imagina se fosse um maconhal, aquele cheiro, sabe?
Nossa. Caraca, inclusive fui pra Minas. mas fiquei chocado aí, caraca, só colina, mano. É que aqui a maioria é tudo bem, bem retinho, eu sinto, né? Aí, caraca, aí tu vai descendo com o carro, não consegue nem ver pra onde tá indo. Bagulho em 90 graus,
que é curva, né? Curva o tempo inteiro, curva. Você dirige na curva por quilômetro, só em curva.
Um trânsito aí no centrinho ali, meu irmão. Você precisa ver o morro que eu subi, velho. Se eu te mandar a foto, você nem acredita, Zé. Parece aquela cena do Origem, que o morro dobra pra cima do Manza, tá ligado?
Pode crer. É exatamente isso, cara. É exatamente isso.
Você curtiu dar um rolê, dar uns rolê pro lado de cá, Cadu? Achou massa?
Cara, eu gostei a beça. Aí vocês comem muito bem. Bebem bem também. Não, se você der um rolê no Rio, você vai achar que tá, no pior lugar do planeta. Porque aqui nos cervejas não tem tantas opções assim. A gente foi naquele mercado novo, né? Caraca,
pode crer.
É isso.
O Central. É
Mercado Novo.
Tem o Mercado Novo e o Mercado Central.
Eu fui nos dois. Mas nesse que a galera vai pra beber de noite. Caraca. Uhum. Perfeito, seguro, comida, bebida. Aqui tu não consegue achar todos esses no checkpoint sem gastar
muita grana. Mercado Novo é um lugar que eu vou pra me sentir feio, velho. Pô, eu olho lá, todo mundo é muito bonito, cara. Todo mundo é muito descolado. Olha assim. Pô, beleza, né, velho? Entro com a minha bundinha guardadinha assim, de quem tá com vergonha, mas vambora também.
Pô, você tem direito a se divertir também, mano. Poxa,
que isso. Ô, Cadu, mas aí uma pergunta que eu tinha pra te fazer é: como que você entrou nessa de começar a produzir board aqui no Brasil? Porque você falou que você começou a vender no Mercado Livre, mas eu chuto que devia ser revenda, né? Mas hoje vocês estão produzindo as boards.
Revenda. Então, o que acontece? A gente não produz elas aqui no Brasil, a gente. O que a gente faz é engenharia de produto. A gente constrói o produto. Ah, fazemos os modelos, falamos o número de chip, e aí enviamos pra fábrica. Tanto que a gente tem modelos, esses modelos de produto que a gente tem, LED bar, cara, é um modelo só nosso, porque ele é completamente nosso, personalizado em termos de textura, termos de design, número de chip, qual é o driver, tamanho do cabo, tamanho de tudo. A gente faz tudo, mas não é a gente que fabrica. Inclusive, eu até tô com um dele pra te mostrar, mano.
Então é design
esse
brasileiro,
aqui, ó.
Essa que é a brisa, né?
Esse aqui, esse produto aqui é novo nosso, 240 watts.
Caralho, olha o número de chip. Dobra muito maneiro, velho. Caralho!
Mas pra quem tá só no áudio, ele tá levantando uma placa de luz aqui, que é merda, 4 véio. Barra, dobra no meio e o negócio é tipo do tamanho do quê, velho? De uma mesa de ping-pong.
Essa aqui tem enorme. 66x58, eu acho.
Caraca. Irmão, muito doido, velho.
Então, se liga nisso aqui. Tá vendo a quantidade de chips? É basicamente o dobro do número de chips que geralmente usam no mercado. Ah. As placas de 240 watts, por exemplo, a gente tem um modelo que usa o chip LM301H. Aí vamos ficar
nesse papo. Vamos lá, segura na cadeira aí, ouvinte.
Começou a siglinha.
Vamos acompanhar.
Então, por exemplo, o LM301H é o chip mais famoso do universo, basicamente. Ficou famoso porque é o chip mais eficiente que tem. E aí, a Samsung...
Chip, peraí, rapidão. Chip é cada bolinha daquela amarelinha que tem na borda?
Cada bolinha daquela é um chip.
Beleza,
pode crer. E aí, o que acontece? O chip LM301H ficou muito famoso, super hypado. E foi nessa... A Samsung tinha lançado ele como LM301. E foi nessa época que a Samsung viu. Caraca, tem muita gente da horticultura comprando esses chips. Não só da indústria geral. Então eles dividiram.
LM301B. Rapaziada, gosta de tomate mesmo, né, mano?
Horticultura!
Aí criaram essa divisão. Que o chip LM301H, ele tem uma camada extra de enxofre, que é uma proteçãozinha extra. Só isso. Em termos de eficiência, não muda tanto. Só estatisticamente. Mas depois a gente fala disso. Aí, beleza. Tem esse chip super famoso que agora, que tá muito famoso, a Samsung tá metendo muito a mão no valor dele. Tanto que ele subiu a beça de custo porque a galera também tá comprando muito dele. Todos os painéis basicamente usam esse chip. Só que o que acontece? Ele foi lançado lá em 2017, por aí, nesses meados. Em 2020, a Samsung atualizou um modelo de chips antigo dela, que foi o LM281B. Ele passou a ser chamado de LM281B mais Pro. Cara, ele é só cerca de 5% menos eficiente que o 301H. Só que ele é bem mais em conta. Ele tem um custo-benefício muito melhor, porque ele não é tão caro assim, ele ainda pode não querer. É tão hypado. E aí, o que a gente falou? Cara, esse chip, ele pode, a gente pode ter um painel com esse chip que emita a mesma quantidade de luz que o LM301H, vai ser mais barato ainda. E aí, a gente construiu esse modelo. Ao invés da gente usar, por exemplo, uma 240 40 watts com LM301H tem aí na média, se não me engano, 612 chips LM301H, que já é uma métrica acima da média brasileira aqui, que a gente vê de concorrência. Esse painel aqui tem 1.224 chips LM2100D mais Pro. E ele tem o dobro de chips, basicamente.
Você usa ele na metade da potência?
Não, a gente usa a mesma potência. Porque imagina que você, Heitor, é um chip. Você tá trabalhando. Se você, de repente, agora, ao invés de ter que fazer a live com geral, você tem que fazer sozinho. Você faz muito mais trabalho sozinho. Você trabalha pior, certo?
Sim.
Se a gente tem mais chips, a corrente elétrica tá sendo dividida entre eles. Então, eles conseguem trabalhar menos e mais eficiente. Então, a gente coloca... Tá todo mundo aqui, ó, trabalhando. A gente tá trabalhando de maneira mais eficiente. Então, a gente consegue fazer com que esses chips aqui de uma geração que é menos eficiente, seja mais eficiente. Só modificando características da construção do produto. Tipo, ter mais chips e ter um bom driver. Então, a gente consegue baratear o produto mantendo a performance.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Essa nossa linha nova de produtos que a gente criou.
Deixa eu fazer uma pergunta que pode ser idiota. A planta não acha que o sol tá alto demais, não? Tipo assim, caralho, cuzão, tá clarão, Zé. Que porra é essa, velho? Tá ligado? Tipo assim, um limite, tá ligado?
Cara, é que a cannabis, ela é uma planta muito mágica, né? Ela consegue performar muito bem em intensidades elevadas. E ela tem uma elasticidade luminosa muito boa, então ela se acostuma. Tipo, se você tá levando ela numa intensidade maior, ela vai se acostumar em questão de dias. Então, tipo, ela vai conseguir te recompensar isso também, excesso de luminosidade, vai te recompensar em rendimento. Por exemplo, o Bruce Bugbee lá, que faz os estudos, pô, o cara é o gênio da iluminação, faz estudo com a NASA, é da faculdade lá, das tops do país. Cara, ele mostrou que as plantas basicamente têm o rendimento delas é linear com a intensidade luminosa até mais de 1.800 ppfd. Isso a gente tá falando em termos de, sei lá, 600 watts de quantum board no 1x1, que é coisa muito além do que a gente já usa.
Pode crer.
Então, elas aguentam mais
até... Vai tancar fácil.
Elas... Exato. E aí, basicamente, é o seguinte. Por exemplo, numa estufa de 1x1, o que esses estudos basicamente... Você pode levar muito fácil a estufa de 1x1 com uma 240 watts dessa. Pode levar, vai ter um rendimento top. Mas o que esse estudo quer dizer é que se você levasse, por exemplo, com o dobro de luz, 480 watts, você teria basicamente quase o dobro de rendimento. Não o dobro, porque não é linear, mas tipo, quase o dobro. Então, elas aguentam muita luz. Por isso que lá na gringa, cada vez você vê mais potência por metro quadrado, porque não faz sentido. Ah, eu tenho 10 metros quadrados aqui pra cultivar, totalmente mal iluminado. Não.
Não adianta.
É o máximo da iluminação por metro quadrado.
O quarto tem que estar igual uma power plant, meu irmão. O negócio tem que estar irradiando.
Quando você fala rendimento, assim, o que que realisticamente a gente tá falando? Porque é um negócio que fica meio, pra quem não cultiva, pô, eu não entendo, velho. Fica um negócio meio, como é que fala, assim? Física quântica, sacou? Eu não consigo ter nenhuma noção, nenhuma ideia.
Cara, quem tá começando, geralmente uma métrica boa, é tipo, você utilizar assim, por exemplo, eu tenho uma 240 watts. Geralmente, você multiplica ela por 0,8. Ah, tá dando mais ou menos 0,8 gramas por watt. Seria, assim, um número bem garantido de que dá pra conseguir, tá ligado? Ainda mais tu mandar bem legal. Então, por exemplo, 240 watts vezes 0,8, tu deve estar colhendo aí uns 180. Então, a gente tá falando, assim, de rendimento. Obviamente, pô, tu sendo profissional, experiente, eu controlo todo o clima ali 100% do tempo, tudo automatizado, aí o rendimento pode ir bem, bem além disso. Ainda mais CO2, dependendo de quão complexo tiver o seu sistema ali de cultivo, dá pra você ter um rendimento muito maior. Então
o Zé Ruela...
É bom começar no básico, é.
Tá, então o Zé Ruela, médio padrão, vai tirar um 0,8 por watt.
É, 0,6, 0,8. Se não errar muito, né? A floração for boa. Não perder planta. Coisas acontecem, né,
cara? Acontece.
Coisas acontecem.
Pô, isso aí é a frustração de todo grower, né? Meter semente na terra e aí na hora que cresce você vê que tem vários machos no meio.
Sim. Cara, ainda mais você começando lá com semente de prensado, né? E a semente de prensado é ela que meio estragou meu primeiro ciclo. Que eu fiz, coloquei várias, tava bonitinho. Não tava ligado nessa parada de hermafrodita. Fui pego na curva com relação a isso. Na minha cabeça só tinha fêmea, mas provavelmente tinha alguns galhos ali que tinha algumas bolinhas que eu não vi. E aí, cara, eu só fui, caraca, abri ali, pô, tá lindo. Aí só regava e não molhava tão de perto, né? Mas depois que eu vi que, pô, meus buds estão
todos engordando. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Fui ver, tava basicamente fazendo seed, mano.
Muita semente?
Todas, basicamente tudo semente. Estavam todas fazendo muita seed, muita seed. Aí eu falei, pô, vou recomeçar.
Não, pera lá, deixa eu
fazer. Nossa, que treta, mano. E aí,
que tristeza. Vou fazer o que com 1000 sementes de prensado?
É, mano, na moral.
Era melhor só A, mano.
Joga no lote, né?
Começar, um vizinho,
jogo.
Mil sementes no meu quintal.
Mil sementes
no sacanagem.
Mas é, cara.
Mas provavelmente... aqui, isso é realista? Tipo assim, ermou uma, você deu mole, ela ficou lá. Se um budzinho daquele abrir ali, enche tudo de semente?
Sim, cara, porque o pólen, ele viaja quilômetros. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, que você pode ter cultivos, é crime você ter um macho solto ao ar livre. Você pode estragar o cultivo de várias pessoas, porque o pólen viaja legal.
Que maneiro.
E aí, tipo...
Ei, que doideira!
É, se você nunca viu um macho soltando pólen, ele solta o pólen assim pro alto, aí tá tudo na estufa ali ventilando, estufa fechada, bagulho doido, vai tocar em todo mundo. Ainda mais deve ter ficado semanas assim, né? Porque o macho, ele desenvolve mais rápido do que as fêmeas. Então, aí, ferrou.
Ela deve ter ficado cuspindo pólen devagarzinho ali, de vez em quando, direto, né?
É, fica ali.
Mas pergunta.
Vai abrindo os sacos ali do pólen, né? Ele solta e explode, o bagulho é uma explosão.
Não, e na hora que você pega na mão assim também, ele já deixa a mão toda, né, com pó, velho. É bizarro, mano.
Pô, se tu pegar um macho maduro assim, der um peteleco, olha assim. Não, mano, o bagulho é assustador.
Mas, já que você tá falando de cultivo e de semente, tipo assim, eu vi lá no seu canal que você não usa plantas automáticas.
É, pô, tem uma grande história com elas.
Pois é, porque é foda, porque às vezes a gente pensa assim, pô, eu tô começando, mais fácil deve ser essa porra aqui que é automático. Pô, é só jogar, cuidar, deixar a luz pro água, acabou. Uhum. Aí eu entro no canal do cara, ele fala que não usa o automático. Eu pensei, fudeu.
Não sei nada mesmo.
Mas, cara, é que o bagulho da automática é que você tem que entender. A gente tem que ir nas raízes do caô, né?
Uhum.
Porque, cara, é o sonho do vendedor. Então tem muito, muito, muito marketing envolvido com sementes automáticas. Porque, por exemplo, quando a gente tem sementes regulares, cara, se um breeder te vende sementes regulares, ele tá meio que vendendo o trabalho inteiro dele pra você. Tipo, ele vai estar te vendendo, olha aqui, vai ter macho e fêmea aqui, você pode continuar a sua seleção, ter semente pra sempre e ter semente de qualidade, forever. Então, tipo, e trabalhar na minha linhagem. Por isso que tem alguns breeders até que nem gostam de vender semente regular. E aí, pô, quando vê as feminizadas, a galera já, pô, vou vender feminizada, que aí tu não vende o macho e aí não vai ter problema com a galera, assim,
reproduzindo o seu strain, né?
Usurpando suas strains e lançando coisas pro nome dela, né? Que isso acontece muito. E aí, beleza. E aí tem as automáticas, mano, que aí tu não dá nem pra clonar. Isso pra um vendedor é perfeito. Tipo, ó, vou te vender essas 10 aqui, tu vai usar uma vez, dá adeus e comprar mais. Show. Aí, cara, é perfeito pra ele e pra gente não é bom. Porque as automáticas, cara, elas são cruzas. Todas elas misturadas com a ruderalis. E pra você transformar uma genética em automática, você tem que fazer essa cruza com a ruderalis por 6 gerações. E a ruderalis já é uma genética, né, que tem menos quantidade de terpeno, de canabinoide, cresce menos. Então, uma semente, por exemplo, uma strain, 24K. Se ela for regular, ela vai produzir mais terpeno, mais canabinoide do que se fosse a 24K automática, versão automática. Então, tipo,
olha aí.
Eu não gosto por conta disso, mas prioritariamente por custo, benefício. Tipo, eu compro genética uma vez a cada 3 anos, mais ou menos, porque eu compro uns 3, 4 packs ali, recebo alguns brindes, mano, e dura eternamente. Tipo, se você for fazer os cálculos de, se eu tivesse que comprar tudo de automática, eu ia estar fazendo outro grow a cada 6 meses. Crer. Porque é muita seed, é muito gasto. E aí eu prefiro investir certo uma vez e não ficar recomprando, porque recomprar semente também é chato pra caraca. Fica todo ansioso. É. E aí, vai chegar? Será que essa vai germinar? Será que vão enviar certo? Será que o correio
vai chegar por carro?
Pô, não, a galera da ansiedade sofre.
E é uma parada que acaba
acaba nem fazendo sentido, né? Porque você já tá, às vezes você já tá optando pelo grow pra economizar, e aí na hora que você vai bater nas contas ali o tanto de gasto com semente, mano, você já fala, ah, mano, era melhor eu tá mandando um zap pro mano aqui, tá ligado? Tava resolvendo na mesma.
Não, acho que não chega a esse ponto, mas tu economiza muito, cara. Eu até fiz um cálculo disso lá no meu canal, tipo, só que agora eu não lembro de cabeça quanto que você gasta, assim, se fosse gastar em semente. Ainda mais comprando as nacionais aqui, que são mais caras. Não tem jeito.
Geralmente a galera compra semente, planta e fica tirando clone da mesma planta, da planta, né?
Então, cara, essa é a melhor forma. Essa é a melhor forma, porque é basicamente assim que os profissionais fazem. O que é um cultivo profissional? O cara, ele basicamente tem a mesma genética, ou tipo, várias bancadas com genéticas diferentes, pra todas terem o mesmo tamanho, tá tudo padronizado, tudo homogêneo, e aí que tu consegue ter uma produção muito boa. Porque, por exemplo, quando eu cultivava automática, era uma parada que me incomodava. É muito variável elas. Cada uma é uma roleta russa. Tu germina 6. Aí vai ter uma que é autona, e aí tem outra que é pequenininha, ficou toda estranha, esculhambada, não foi pra frente. Aí duas ficam meio mais ou menos. Aí uma tu poda, dá certo. A outra tu não pode podar, que ela não gosta e vai florir totalmente anã. Então, tipo, é muito randomizado, né? E isso atrapalha muito em termos de rendimento também. Porque, por exemplo, se uma planta espicha pra caraca e as outras estão baixas, cara, a intensidade que vai pegar nessa que tá aqui embaixo é muito, muito, muito menor. Porque a intensidade, ela cai com o quadrado da altura. Então, por exemplo, a 30 centímetros de distância, se você tiver 1000 PPFD, vamos imaginar isso. Se você botou 60 centímetros de distância, o PPFD já tá assim na casa dos 200. Cai 4 vezes.
Pode. PPFD é a quantidade de fóton que tá batendo na planta.
É isso. Quantidade de fóton que é útil pra fotossíntese que tá batendo na planta. Pode, então, tipo, essa é a métrica rei da parada.
Então, assim, você dobra a distância, cai pra 1/4, né? É isso.
É isso. E o contrário também é o seguinte. Se você aproximar, vai subir 4 vezes. Então, por isso que eu gosto também de trabalhar com o painel mais perto e utilizando o dimmer, né? Que aí você mantém a intensidade e reduz o gasto de energia. Então, por exemplo, muita gente fala, pô, minha planta tá na muda, estágio de muda. Ah, deixa o painel 90 centímetros de distância ligado lá no máximo. Cara, o que tá chegando ali naquela muda é 10%. A energia vai se perdendo nesse trajeto. Tipo, não chega tudo. Faz mais sentido você deixar o painel pertinho e ele ali 10, 20% da potência dele. Você economiza muito.
Você vê que o cara, quando é grower, o cara precisa entender do pagode inteiro, né, mano? O cara tem que entender da luz à terra, da água às podas, dos fertilizantes aos tóxicos.
Trocar ideia com o grower é muito engraçado, mano. Porque é
muito engraçado.
É muito engraçado porque você começa falando de maconha e na hora que você assusta, você tá do lado de um químico formado, velho. Tá ligado? O cara tá falando de pH, fóton e ciclo aqui, e não sei o que.
Consegue ler? Engenharia química da UFRJ.
É isso.
Fiz 3 anos lá. E foi o início da minha jornada no cultivo alinhado nesse meu período que eu tava na faculdade. Que foi o período que eu fiquei pior, assim, em termos de estresse e de ansiedade. Que eu tinha vários projetos lá na faculdade. Foi basicamente quando eu comecei a cultivar, né? E, cara, engenharia química foi um curso que, pra mim, foi uma grande assombração. Era a parada mais difícil do mundo. Tu estudava todos os dias, eu só estudava e ia mal pra caraca, ou quase passando nos bagulhos. Tipo, era bizarro.
Meu irmão teve essa experiência aí também. Aí trocou, Zé.
Mano,
não deu certo, não, Zé.
Sim, mano. Troquei, porque o bagulho tava me matando. Eu fiquei com um buraco no meio da cabeça, mano. Sem nascer cabelo.
Caraca, pô.
E eu tava, tipo, com 21 anos.
Estresse.
E eu tava, tipo, caraca, mano, não é possível. Essa parada não era pra mim. Tanto que depois eu mudei pra engenharia de produção. Que, pô, foi mudança da água pro vinho, né? Pra mim. Mas aí, voltando a falar desse início. Cara, nessa época, eu fazia parte de uma equipe de foguete modelismo na UF. A gente criou a primeira.
Que maneiro,
que
beleza.
Que é a competição de foguete. Como é que funciona? Tipo, você tem uma equipe, vocês montam um foguete e as competições têm de várias alturas. Tipo, tem de 1 quilômetro, 2 quilômetros. E aí você lança a parada lá pro alto.
2 quilômetros, depois... mano.
E depois tem que recuperar.
É longe. Ah, aí fodeu.
Não, então.
Aí eu vou lá de 1 quilômetro só, mano. Não vou lá de 2,
mano. A recuperação é com paraquedas. Tem, pode crer. Mano, tem todas as engenharias ali juntas pra fazer a parada acontecer. Eu cuidava de fazer o combustível da engenharia química.
Isso que eu queria saber. Combustível sólido, líquido ou gás?
Era sólido. Eu fazia esse combustível sólido, cozinhava aqui na minha casa sem EPI.
Nossa, era igual o Heisenberg na cozinha da mãe.
Açúcar, salitre, tudo no fogão?
Cara, era assim. Não, tinha os equipamentos, não era no fogão, não. Mas era aquele sem chama. Tem que ser o sem chama. Não pode ser o fogão. Seria um erro fatal. Aí foi nessa época, mano, que eu comecei a ficar completamente absorvido pelo cultivo. Porque pra mim era mais legal estudar qualquer bagulho de cultivo, qualquer coisa relacionada ao cultivo, do que da faculdade ou dos estágios que eu tava querendo fazer, tá ligado? E aí eu criei um perfil de grower na internet, que inclusive tinha uma menção ao grupo de foguete, que por um breve tempo era um grupo de foguete, que depois virou o grupo bagulho do cultivo, que era
que o Space Rocket um grupo de foguete.
Aí tinha esse perfil, cara. Só que começou a seguir muita gente, muita gente. E foi aí que eu vi, caraca, mano, às vezes eu posso trabalhar com essa parada e tô me matando a cabeça aqui numa parada que eu não gostava, mano, e que era engenharia química. Só que eu ficava muito limitado lá no perfil, porque era perfil de grower, assim, não mostrava rosto, mostrava só a voz, tipo, fazia conteúdo educativo, ajudava a galera. Tipo, o bagulho pegou 12 mil seguidores aí, uma época, tava estouradaço, 1000 DMs, bagulho absurdo. Só que eu não conseguia viver daquela parada, porque, tipo, não tem como monetizar, o Instagram não ajuda, não tem como tu
fazer. É um conhecimento tão valioso, velho, podia ajudar tanta gente, tá ligado, velho? O que tem de grow, mano, bom pra caralho no Instagram, que não pode meter a cara e receber o valor pelo seu trabalho, né, mano? Tipo assim, nem o reconhecimento você tem, velho, tá ligado? Não. Por ser especialista no bagulho, mano. Velho, é um conhecimento, pouquíssimas pessoas têm acesso, tá ligado? A gente que tinha que impulsionar essas pessoas, tá ligado?
Exato, mas o Instagram, ele faz o reconhecimento negativo, que é o quê? Reconheço que você fala sobre maconha. Então, tchau, você não vai falar com ninguém.
Exato.
Então, infelizmente, ainda tem esse reconhecimento. Sim. E na época, cara, a gente tentou ir pro YouTube. O primeiro vídeo que a gente postou lá já teve um aviso. Aí a gente falou, não é esse o caminho, na época ainda não dava. O Mr. Canucks Grow já tava todo numa guerra lá com o YouTube, migrou pro WeedTube. Não sei se vocês pegaram essa parada. A gente criou um bagulho lá no WeedTube. O Tomazini tava lá também, tinha uma galera lá, só que o bagulho nunca foi pra frente. Aí foi basicamente na época que eu falei, cara, eu acho que eu vou abrir uma empresa dessa parada. Já tinha construído vários painéis, já tinha muitos equipamentos aqui, já gostava pra caraca da engenharia, né, dos produtos, que eu fiquei aficionado pela parada. E aí foi quando veio a Cult Light, tá ligado? Aí que a gente criou. Basicamente começou eu e meu irmão. No início a gente fazia revenda de um produto padrão, eventualmente a gente começou a fazer nossos próprios designs.
Massa demais. Nossa, e tipo assim, que legal, um mano que quer instalar uma iluminação diferente no grow dele pra melhorar a parada e tal, essa instalação é difícil? A pessoa consegue fazer sozinha? Ela pode só encomendar a parada e ela consegue se virar em casa, tá ligado? Tem que, mano, ser uma pessoa que entende.
É plug and play, mano. Plug and play. O bagulho é muito fácil.
É isso que eu queria.
Por exemplo, esse grandão aqui, como é que é a instalação dele?
Nossa,
tu vai ligar isso aqui, que vai num driver, e o driver vai ter um outro negócio que vai pra tomada. É isso. E pra pendurar? Mano, ele tem esses ganchinhos aqui atrás, ó. Você coloca os ganchinhos aqui. Os ganchinhos são todos modeláveis. Tipo, é muito fácil. 5 minutos de pendura. 5 minutos.
Massa, então não tem que ser eletricista pra poder colocar, não, porque esse é um dos medos, velho.
Ia ser foda chamar um eletricista.
Ó, coloca essa luz aqui pra mim. Passa esse fio aqui pra mim, por favor.
Então, já passei essa vergonha. Chamei o eletricista pra chamar, pra montar a HPS que queimou. Foi ele que montou, mano.
Nossa.
Fui eu, não. E o bagulho ainda deu errado, mano. Eu chamei. E aí, na época, cara, que, tipo, era um ambiente vazio ali que eu tava iniciando o cultivo. Eu falei, não, vou chamar o eletricista, tem que ser o primeiro cara pra ele não ver nada de grow, né? Aí montou lá o bagulho. Aí ele até falou comigo, pô, mas isso aí não é pra cultivar, não, né? Eu falei, não. É do bagulho da equipe de foguete que eu faço parte na faculdade.
Tô montando um motel aqui, mano.
Seria uma boa,
tá? Tô alugando um quarto aqui, tá ligado? Quintão a hora, mano.
Nossa, credo, velho.
Pô, desculpa, credo, foi mal, velho.
Mas aí foi isso, mano. Aí foi isso. Aí agora, eu achei um orientador que é, tipo, caraca, o que que aconteceu? O filho dele, cara, o filho dele, ele é autista, e ele também tem o sobrinho dele, que também é autista e usa o óleo, hoje em dia. Então, cara, eu tinha entrado em contato com ele, falei, pô, cara, tem uma empresa, ele era professor de empreendedorismo. Eu falei, cara, tem uma empresa de iluminação, que a gente vende painel pra cannabis, já abriu logo o jogo todo, e falei, queria pesquisar sobre isso. E aí, né, como todo professor que tem o mínimo de bom senso, ele me disse não, que vários professores me disseram não, e vários me ignoraram também. Isso, e aí, depois de um ano, que eu falava, cara, ninguém quer fazer meu TCC, vou ter que fazer qualquer coisa aleatória. Aí eu fui falar com ele de novo, eu falei, pô, professor, tem que ser você, você foi o único que respondeu.
Você é o escolhido, meu irmão.
Ele foi o único que quis ouvir um pouquinho. E aí, depois ele veio falar comigo, pô, cara, sempre fiquei pensando em você, porque meu sobrinho foi diagnosticado lá também, tá tomando óleo. Aí a gente começou a pesquisar sobre isso também. Aí, tipo, as peças se encaixaram, a gente se encontrou e a gente falou, pô, tinha que ter mais pesquisas canábicas, né, mano? Aí a gente tá montando um grupo, só que é muita burocracia, mano. Pesquisar é muita, muita, muita burocracia. E, tipo, várias pesquisas que a gente quer fazer são todas bloqueadas pelo comitê de ética, mano. Os caras são, pô, eles broncam maneiro. Tipo, a gente queria fazer uma pesquisa que era um formulário, mano. Era um formulário com pacientes que têm direito de autocultivar, que tem o HC, e a gente ia fazer só umas perguntas pra, tipo, colocar na literatura, né? Tipo, essas pessoas estão conseguindo ter um bom resultado, tá sendo eficaz o tratamento, elas conseguem produzir o que elas precisam, como é que elas fazem isso? Tipo, a gente queria fazer essa pesquisa, que é só perguntar online, né? E a gente não conseguiu fazer, tipo, os caras...
Qual a justificativa? O que eles falaram?
Cara, as justificativas são sempre várias páginas. Nunca é uma parada assim.
E é sempre um bagulho vago, assim, né?
Não define nada, saca? Você não pode fazer isso, precisa da autorização de sei lá quem antes. Aí a gente pegou a autorização lá do dono do departamento da engenharia. Fomos atrás do cara, ele assinou. Aí a gente envia de novo a parada. Aí eles demoram várias semanas pra ler os seus documentos. E aí, tipo, eventualmente, expirou o documento, que o documento lá, a assinatura do gestor, só dura 3 meses. Mas eles demoram 2 meses pra me responder uma vez.
Não, aí,
é foda, mano.
Não consegue, mano.
A minha mina é pesquisadora e ela relata a mesma parada aqui na UFLA, mano, que tem muita dificuldade, velho, tá ligado? A gente recebeu aqui até a Fernanda, né, que fez o TCC dela aqui, que nem foi relacionado a grow exatamente, foi relacionado a reparação racial e social. Não, foi questão social, relacionada à questão social, né? E como a indústria poderia ajudar nessa reparação social, etc. E mesmo em algo nessa direção, já foi muito difícil pra ela trabalhar, Fraga. E agora tá começando a ter um núcleo de estudo também com cannabis aqui. Parece que tem uma pessoa que tá botando pra frente. Mas a minha mina mesmo, ela já tentou fazer vários trabalhos de pesquisa lá. E é muito difícil, mano. Tipo assim, é do naipe, Heitor, de você não saber com quem que você tem que resolver, velho. Tá ligado? As pessoas olham em volta e todo mundo sabe que não pode, tá ligado? Aí fica todo mundo olhando assim, pô, e aí?
Ninguém sabe falar por que que não pode,
exatamente,
né? Ninguém quer botar o dedo e falar assim, não pode, porque eu falei também, né? Todo mundo fica empurrando um pro outro, velho.
É porque isso foi até algo que o meu orientador me disse, né? Mas é uma galera muito mais velha que tá ali, que, pô, não quer se associar, não quer arriscar nada pra, tipo, envolver o nome, sendo que, cara, não faz sentido nenhum, mano.
Todas as faculdades lá na grande, dentro de faculdade também, grupos
de estudo,
né,
de cânhamo e de maconha. Todas. Mesmo que algumas falem em cânhamo, hemp, né? Mas é cannabis, mano. Não tem como. É a mesma planta.
Eu então, passei de leve por isso, porque o meu TCC em design de produto, eu projetei um vaporizador de ganja mesmo. Só que eu tive que falar que era um vaporizador de fitocompostos. E aí eu tive que fazer a pesquisa de um tanto de erva que também dá pra vaporizar e entre elas a cannabis. E aí eu projetei o vaporizador do começo ao fim, mas já sou agradecido ao orientador por ter topado.
Por ter mesmo topado, assim. Cara. Pô, a gente precisa de mais gente topando os projetos, porque a gente oferece, tipo, eu quero pesquisar sobre isso. Se ninguém quer, mano, tu vai ter que fazer qualquer outra pesquisa ali pra se formar. Eu ia fazer uma pesquisa genérica, vou fazer qualquer pesquisa sobre, sei lá, indústria 4.0, que é o padrão engenheiro de produção, né? Fazer uma pesquisa disso.
Mas quando a gente
produção sistêmica.
Diz, quando a gente diz sobre legalização, mano, é também sobre isso. O pessoal pensa que é muito só sobre fumar maconha, mas não tem como ter estudo nos dias de hoje, tá ligado? Você não consegue, ou melhor, você tem dificuldade de formar uma equipe de estudo, de levar um estudo adiante gente simplesmente isso tudo, mano. Eu não tô nem, no seu caso, por exemplo, você não tá nem pedindo pra você ter planta, tá ligado? Porque, embora de certo modo da faça parte, né? Mas, tipo assim, eu não quero nem plantar, mano. É só igual a outra lá.
A gente não chegou nem nessa etapa ainda.
É, tá ligado? Muito antes disso já é podado, porque é proibido, mano. E aí, assim, por mais que a gente fique tentando achar quem que eu preciso falar pra dar o ok, no final, sei lá, é o Lula, tá ligado? No final, é lá em cima que precisa fazer com que pra ter uma descriminalização, uma política que permita que a gente estude e não só a parte bonitinha de trazer a saúde pras pessoas que estão precisando, ou mesmo a onda do uso adulto.
A gente estuda também. Tudo, mano. É. O que eu gostaria de estudar mesmo é produção, porque muita gente se fala, a cannabis serve pra isso, a cannabis serve pra aquilo outro. De fato, é uma planta, assim, multifacetada, serve pra várias coisas, várias coisas. Se não me engano, lá nos Estados Unidos, tem mais de 20 mil produtos diferentes.
Caraca.
A cannabis está envolvida. Então, são muitas indústrias, né? Mas a gente não fala muito de produção, de formas de produção. Se eu tiver a luz vermelha no final da floração, quanto isso aumenta de produção? Eu gostaria de trabalhar nesse tipo de estudo, né? Que é bem mais complexo e que eu imagino que vai demorar uns anos pra gente conseguir ter plantas pra estudar, cara. É muito complexo. Isso aí a gente ainda nem pensa. A gente tá primeiro nas enquetes.
E tem que estudar.
Localizando lá dentro ainda.
O único jeito da gente melhorar, conseguir extrair mais resina, né? Porque no fim das contas, é isso que um cultivador cultiva, resina. A planta é um veículo pra produzir resina, mas sem estudos. Que é o negócio da ciência, velho. Que eu sempre falo, a ciência é a melhor ferramenta que a humanidade inventou pra buscar a verdade.
Isso.
E aí, a gente vai buscando, véio. O que que de verdade produz resina? Só com ciência. E ciência, só com legalização. É uma coisa diretamente encaixada na outra. E legalização, só comigo perguntando. Christian, e o Banza? O Banza segue maravilhoso, o Banza segue iluminado. E não apenas com luzes coloridas, com luzes brancas também.
E amarela.
E aí, antes da gente
encerrar,
eu queria perguntar quem tem aí uma butada de roda.
Quem vai eu posso butar na roda. Posso começar, velho?
Vai lá. Comece.
Ó, eu quero butar na roda um vídeo do YouTube que chama... Um vídeo é em inglês, mas tem a legendagem em português, aquela do feita mesmo, sabe? Não é automática, não. A boa.
Entendi.
Tem a boa. Vou até confirmar aqui ao vivaço pra ver se tem a boa ou não tem a boa.
Mas sabia que muita gente fala mal dessa tradução do YouTube aí e hoje em dia ela é boa pra caralho, velho? Eu não tenho tanto
problema assim, aceitável, não, eu acho
ela fica ruim, né? Ela fica ruim quando a legenda é autogerada e aí traduz pro português, aí fica zoado. Mas esse canal, ele bota a legenda em inglês, então aí a auto-translate resolve. No fim das contas. O nome do vídeo em inglês traduz pra Por que foi quase impossível fazer o LED azul, do canal Veritasium. Velho, esse vídeo é muito doido. É um vídeo de 33 minutos que o cara explica por que que a gente só tinha LED verde e LED vermelho durante um tempãozão e ninguém conseguia fazer o LED azul, velho. Empresas e empresas tentando fazer o LED azul, aí o cara explica a dificuldade e ele vai desde de um lado meio econômico-social, mas vai também lá na engenharia, tá ligado? De dentro do LED, coisa de nanômetro, parada, tudo muito bem explicado com ilustrações e animações e 3Ds maneiros. E aí eles contam a história de um camarada, que o LED azul existe, porque o camarada que eu falei lá na minha abertura, o Shuji Nakamura, deu a vida dele no projeto, velho. Você não tá entendendo. É coisa assim, de trabalhar durante um ano e meio, todos os dias, sem folgar nenhum, tentando fazer o LED azul, sacou? E aí conta a história do cara. É um vídeo maravilhoso, maravilhoso. E eu e a Marina assistimos junto, e nós ficamos assim, semana adentro, vendo o vídeo na vida, um LED azul aqui, alguém fazendo um negócio ali, toda hora a gente lembrava, caralho, o Shuji Nakamura, velho, o cara era muito brabo. Então, essa é a minha butada de roda. Porra. Procura no YouTube o canal Veritasium, e o vídeo, eu acho que se procurar em português também acha. Por que foi quase impossível fazer o LED azul no YouTube?
Boa, lembra também que as butadas estão lá no Discord, então se não conseguir achar, pode ir lá no nosso Discord na seção butadas de roda, que estará lá.
Boa.
Buenas.
Quer dar a sua butada?
Vou fazer minha butada, então. Posso fazer uma comercial e uma mais geral?
Com certeza. Dá-lhe.
Com certeza.
Então, galera, você que quer começar no cultivo, tá perdidão, não sabe, não entende muito de quais equipamentos você precisa, de qual substrato, qual fertilizante, a gente tá lançando uma série no YouTube, Guia de Cultivo.
incrível. Ainda não tá toda finalizada, mas já tem 3 episódios de 40 minutos aí pra tu assistir. E, pô, começar já com o pé direito já no cultivo. A gente fala de tudo, 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 tudo. Ela deve estar acabando aí esse mês. Tem mais 2 ou 3 episódios pra sair só. E a parte 4 sai já hoje. Então, pô,
olha, já... hoje no dia da gravação, né?
É, massa. Hoje assim.
Ou, oh, você que tá escutando coisa... no Spotify aí, já tá rolando.
Já saiu.
Já tá on,
né? Tem uma coisa legal que o Cadu faz lá no canal, que é ler artigo científico. Ele lê o artigo científico, daquele difícil de entender, mastiga e regurgita pra nós como pequenos passarinhos no YouTube. Fica a dica aí, é legal pra caralho.
Legal, mano. Legal, cara. Muito bom. Eu gosto, eu gosto. E agora a versão mais pública pra geral. Galera, Sociedade da Neve, eu vi esse filme, mudou minha vida. No. Do filme da galera que caiu lá nos Andes, que caiu o avião, eles tiveram que sobreviver na neve, mano. Esse filme eu lembro todo dia, desde que eu assisti, há 2 meses atrás. Muito, muito, muito bom.
Muito forte o filme.
Eu não assisti ainda não, mano. Eu já vou
anotar aqui, velho. Mano, eu tava vendo com frio. Foi só assim que eu fiquei com frio aqui.
Que tem que ligar o ventilador na frente, né?
Mano, caraca. Filme intenso, intenso. Assista, vale a pena.
Boa, boa. Pode crer. Boa. É Sociedade da Neve no Netflix.
Netflix, boa. Netflix.
Isso. Tem uma conta a história do... Cristão.
Pode falar, Heitor.
Ah, esse filme conta a história da equipe de rugby que saiu do Uruguai num avião pra ir jogar. E eles caem lá no meio dos Andes, velho. Caem no gelo, na neve. Não tem nada em volta, nem pra um lado, nem pro outro. Tem gelo. Gelo pra todo lado, se olhar.
Cercado de montanhas. Que eles caíram num vão. Certo. Eles caíram no buraquinho ali. Que
lá em cima. Sair. Sabe quando você pensa nos Alpes, assim? Aí é um monte de montanhazinha. Eles caíram lá em cima, num vale.
E por eles terem caído num lugar estranho, que a neve reflete luz, né? De cima, não dava pra ver que eles estavam lá.
Oh, tipo assim,
então eles ficaram num local cego, que de cima você via tudo branco, como se só tivesse neve.
Tem uma parte do filme que eles estão bolados, que eles estão assim, mano, a gente tá escutando avião, os caras estão passando, não é possível que os caras não estão vendo a gente. É na hora que eles olham de cima, eles falam, ninguém vai ver a gente, fodeu.
Ninguém vai ver. Que eles conseguem.
Mas chega de spoiler, mano. Vai lá, porque senão nós vamos contar o spoiler master do filme. Esse filme é muito bom. Assiste, velho.
Boa, anotei aqui. Boa. Já.
Eu tenho duas mutadas também, né? Que é uma retratação que recentemente eu botei o anime Kaijin número 8. E eu botei ele aqui, eu tava achando ele legal, mas a sinopse que eu dei não tem nada a ver com a porra do negócio. Porque eu assisti o primeiro episódio. É, porque eu assisti só o primeiro episódio. E o primeiro episódio já foi legalzinho, mas o anime mesmo, ele vira outra parada já no final do primeiro e no segundo episódio. E aí, o que eu falei não tem nada a ver com nada. Então é tipo assim, Kaiju número 8 é Japão, acontecem os Kaijus, que são esses monstros gigantes.
Eu tô assistindo esse aí também.
Mano, acontece e é regular, tá ligado? É tão regular que dá um anúncio no celular e o cara fala assim, pô, mano, tomara que eles resolvam logo que hoje eu tô precisando passar por esse caminho, tá ligado? Assim, é corriqueiro acontecer. E aí eles têm uma equipe que trabalha com isso, tá ligado?
Trabalha com a limpeza do monstro morto, tá ligado? O que que acontece quando você explode Godzilla e tem sangue e tripa na cidade inteira?
Tem quarteirões de tripa, tá ligado? E aí eu falei que era o anime era sobre essa equipe. E na verdade, não é. O anime
isso
é sobre
esse Kaiju. Isso aí me decepcionou pra caralho, velho.
Pois é, eu também, mano. Eu tava muito legal ser equipe.
Só ia que ser muito maneiro se não tivesse poderzinho, se fosse o faxineiro de monstro explodido. É, já ia ser maneiro. Aí os caras meteram o protagonista com poder e ele sai dando soco. Mas é maneiro também, não é paia, não.
É legal, o traço é bonito, tá ligado? Tipo assim, a história é legal. E aí, tá no 4º episódio agora. E aí eu só quero retratar, porque tem nada a ver com o que eu falo. Ou melhor, tem sempre a ver com o que eu falo. Mas a mutada ainda exista. Assistam os Kaiju número 8 no Crunchyroll.
Tem que fazer um novo quadro. Sinopse de um leigo, que não...
Assiste só metade do primeiro episódio e dá sinopse do desenho inteiro.
O filme é sobre isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu assisti 25 minutos.
Eu vou fazer esse quadro. É o review chapado de metade do primeiro episódio.
Beleza. Excelente.
Valeu.
E aí acabou que a minha butada oficial é... Esqueci. Eu não tenho butada oficial. Essa é a minha butada, gente.
Demorou. É isso aí, né?
Muito obrigado, Cadu, pela sua presença. Foi um prazer tê-lo entre nós aqui hoje. As redes da Cultlight aí, pra quem quiser conhecer, pra quem não conhece, o YouTube.
É arroba Cultlight no YouTube, no Instagram. É arroba Cadu Cultiva, é o meu perfil mais, um pouco mais pessoal, pra galera que quer conhecer lá meu dia a dia também. É, nossas viagens, as coisas que a gente tá fazendo, novidades, às vezes saem lá também antes. Boa. Mas é isso, Cultlight, todas as redes, estão aí em todos os lugares.
Bom dia, pessoal. Bom. Muito obrigado a você que acompanhou esse episódio até aqui e até a próxima.
Tamo Fala, junto. Cris. Antes de dar o falou, eu vou botar a minha butada, que eu lembrei dela.
Segura. A magia da edição, né?
Não, sem edição. No YouTube vai ser sem edição.
O editor foi o primeiro a falar sem edição.
Eu quero botar quadro novo do canal do Cauê Moura, chamado Visão Popular, que é muito legal que ele tá colocando.
Ele fez um vídeo legal hoje.
Hoje, poucas horas antes da gravação desse episódio, chama O Milagre da Maconha Grátis no Brasil, e é sobre o Verão da Lata, que tem um excelentíssimo episódio do BanzaCast. Então a minha butada de roda é o episódio do BanzaCast Verão da Lata, não é você, viu, Cauê?
Cabral, é isso. Bom vídeo, viu, Cauê? Mandou bem.
Valeu.
Salve! Caralho, salve! Smoke weed every day.